pessoal, bem-vindos à nova série Ouvindo Circuitos, que é uma série gravada no trânsito do Rio de Janeiro. Aproveitar aí esses momentos de ociosidade para falar sobre circuitos. Então, estejam lá onde vocês estiverem. A única coisa que eu peço é que vocês usem um pouco a imaginação de vocês, porque aqui a gente não tem nenhuma referência visual. Então, às vezes, eu vou ter que pedir para vocês imaginarem certas coisas, geralmente circuitos. Mas eu prometo que vão ser circuitos pequenos. O assunto de hoje, né, desse primeiro capítulo, é sobre simetria. Simetria é um assunto que costuma levantar algumas dúvidas e que costuma dar um certo medo em vocês, porque, pelo que eu pude entender, dá a impressão de que é algo sempre que envolve alguma espécie de sacação, né, como se fosse um macete, um negócio muito difícil de enxergar e que só quem é muito sagaz consegue perceber. Então, o que eu queria era desmistificar um pouco esse assunto, mostrar para vocês que não precisa ter grandes sacações para usar a simetria e que, em última instância, a simetria não é exatamente necessária, mas ela pode ajudar muito em certas situações. Então, antes de falar sobre simetria em circuitos, eu queria falar sobre simetria em geral. Em geral, o que eu quero dizer na resolução de problemas físicos. Então, vamos imaginar o seguinte. Imagina que a gente tem, só para ficar mais fácil de elaborar o conceito, vamos imaginar uma estrutura mecânica, que acho que aqui todo mundo consegue com muito mais facilidade imaginar uma estrutura mecânica do que um circuito. Então, imagine o seguinte. Imagina que vocês têm duas pilastras, tá? Duas pilastras da mesma altura, do mesmo diâmetro. Então, imagine que elas sejam cilíndricas. Elas são idênticas, tá bom? Imagine duas pilastras idênticas. E essas duas pilastras estão sustentando uma carga, imagine uma espécie de viga horizontal, que está deitada e apoiada nas extremidades em cima dessas pilastras. Ou seja, olhando de frente, do lado esquerdo tem uma pilastra, do lado direito tem outra, e na horizontal, deitada, por assim dizer, entre aspas, né, apoiada em cima dessas duas pilastras, está uma estrutura horizontal, tá? Como se fosse, sei lá, por exemplo, um gol, tá? As duas traves e o travessão. Mas uma situação parecida com essa. Bom, se essa estrutura horizontal for perfeitamente uniforme, ou seja, na verdade, já estou dizendo que ela é uma estrutura simétrica também, né? Ou seja, não importa qual lado que você coloque ela, ela pode estar deitada para um lado ou deitada para o outro, ela é idêntica. Não importa se você faz uma rotação em torno de algum eixo dela, não importa. Ela sempre vai ficar da mesma maneira. Então, ela é totalmente uniforme, ela é totalmente perfeita, não tem nenhuma diferença de espessura em nenhum dos lados, não tem nenhuma diferença de densidade, não tem nada. Ela é perfeita, ela é perfeitamente distribuída. Então, se ela tiver posta em cima dessas duas pilastras de alguma forma também simétrica, ou seja, a distância das pilastras para o centro dela for igual, a gente tem uma situação simétrica, né? Ou seja, a gente tem uma situação, nesse caso, que a gente chama de simetria especular, que existe um eixo, ou seja, um eixo central que passa pelo centro dessa estrutura horizontal, dessa viga horizontal, e ela é paralela às pilastras e passa exatamente na metade da distância entre as pilastras, em que tudo que existe para o lado esquerdo é igual ao que existe para o lado direito. Ou seja, é como se essa linha imaginária que eu estou falando fizesse o papel de um espelho, né? E todos os pontos tivessem simetria com relação a essa linha imaginária. Isso a gente chama de simetria especular. Então, isso a gente está falando da estrutura física. Para que se usa simetria para resolver problemas físicos? E aí que vem a parte importante agora. É o seguinte, se a estrutura geométrica, a distribuição espacial do problema, né, que no caso são essas duas pilastras e a viga horizontal, se isso for feito de uma forma simétrica, então qualquer quantidade física associada a essa estrutura também será simétrica. Ou seja, a gente está falando aqui de coisas visíveis, né? De atributos geométricos, de atributos espaciais, de atributos... Eu até falei de densidade, mas são coisas que a gente pode verificar. Agora, isso vai implicar, esse tipo de simetria vai implicar também em simetrias de quantidades físicas resultantes. Por exemplo, as tensões nas pilastras. Eu posso dizer que a tensão na pilastra da esquerda vai ser idêntica à tensão mecânica na pilastra do lado direito. A gente pode falar de deformação também. Tem um peso em cima dessas duas pilastras, elas vão se deformar. Então, se elas forem idênticas e o peso estiver distribuído de forma idêntica entre as duas pilastras, então haverá deformações iguais. E por aí vai. Claro, eu estou assumindo aqui que a aceleração da gravidade é perfeitamente distribuída de um lado para o outro, que é uma aproximação muito razoável. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o arranjo geométrico, o arranjo visual do problema, implica também em simetria naquilo que não é visual, em quantidades físicas que podem ser calculadas, forças, momentos de inércia, tensões, pressões, etc., qualquer coisa. Então, isso é para um problema mecânico. Isso também vale para um circuito? Sim, também vale para um circuito. Então, que isso quer dizer? Dependendo do arranjo espacial do circuito, de como os elementos forem distribuídos, a gente pode também falar em simetria das quantidades físicas envolvidas, que para a gente são tensão elétrica e corrente elétrica. Então, o que acontece? Vamos pegar aí, então vamos usar de novo a imaginação de vocês. Vamos imaginar algo semelhante ao problema que acabou de ser dito. Problema mecânico. Imagine um circuito composto por três componentes. Duas fontes de tensão e um resistor. Tá bom? Imagine que as fontes de tensão estão fazendo o papel das pilastras do caso anterior. Ou seja, imagina que tem duas fontes de tensão na vertical, uma do lado esquerdo, uma do lado direito, com a mesma polaridade, ou seja, positivo em cima, negativo embaixo. Os terminais negativos, ou seja, os que estão embaixo, imaginem que eles estão conectados por um fio, por um curto. Mas os terminais positivos, ou seja, os que estão em cima, estão conectados por um resistor. Tá bom? Agora imaginem que os valores dessas fontes também são idênticos. Então, sei lá, se a fonte da esquerda é uma fonte de 12 volts, então a fonte da direita também vai ser de 12 volts nesse exemplo. Então, de novo, nós temos um problema com simetria especular. Ou seja, se a gente colocar uma linha imaginária vertical perpendicular ao resistor, passando bem pela metade do resistor, o lado esquerdo vai ser igual ao lado direito do circuito. Então, vocês podem imaginar que nesse caso, a gente vai ter também, como consequência dessa simetria, nós teremos correntes elétricas e tensões elétricas idênticas dos dois lados dessa linha imaginária. Então, por exemplo, vamos imaginar aí que existe uma corrente elétrica fornecida pela fonte da esquerda e uma corrente fornecida pela fonte da direita. Vamos imaginar que essas correntes estão de baixo para cima, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente pode já afirmar. É o seguinte, se existe simetria especular, Ou seja, se tudo que existe de um lado é igual ao que existe do outro lado dessa linha divisória imaginária, então se a corrente estiver para cima na fonte da esquerda, obrigatoriamente ela vai estar para cima na corrente, na fonte da direita. Se a corrente estiver para baixo, né, indo de cima para baixo, na fonte da direita, então isso significa que ela também vai estar indo de cima para baixo na fonte da esquerda. Por quê? Porque se existe uma simetria, né, geométrica, visual, entre esses componentes, não existe nenhum motivo físico para que as quantidades físicas decorrentes sejam diferentes. Porque tudo é igual de um lado ou de outro. Ou seja, se a gente pega o circuito, nesse caso, que tem simetria especular, se a gente pega o circuito e gira o circuito em torno dessa linha vertical, né, gira o circuito de 180 graus em cima dessa linha, em torno dessa linha vertical, que está bem no meio, então isso quer dizer que tudo que está do lado esquerdo vai passar para o direito e vice-versa. E observem como os lados são iguais, não vai mudar nada. Então a corrente que estava para cima de um lado vai ficar para cima do outro. Ou se está para baixo de um lado, vai ficar para baixo do outro. Né? Porque a distinção cima-baixo não existe nessa, com relação a essa linha central de simetria. A simetria não é cima-baixo, a simetria é esquerda-direita. Então, tudo que existe do lado esquerdo vai ficar igual ao que existe do lado direito. Consequência disso, se a corrente, por exemplo, estiver para cima dos dois lados, a gente sabe que pela lei de Kirchhoff das correntes, o somatório das correntes que entram no nó tem que ser igual às que saem do nó. E exatamente o que vai acontecer? Se tem uma corrente entrando pelo resistor na esquerda e uma corrente entrando no mesmo resistor à direita, se essa corrente for diferente de zero, o que vai acontecer? A gente vai violar a lei de Kirchhoff das correntes, porque vai ter duas correntes entrando e zero corrente saindo. Consequência disso, violação da lei de Kirchhoff das correntes. Como a gente sabe que não dá para violar a lei de Kirchhoff das correntes, pelo menos não dessa forma, né? Então, consequência, as correntes têm que ser zero. Consequência, não pode haver corrente passando no resistor. Em outras palavras, a gente pode também pensar isso de uma outra maneira. É o seguinte, imagine que passe uma corrente no resistor, tá? Não interessa se ela é para a esquerda ou para a direita. O que vai significar isso? Que a fonte da esquerda vai estar fornecendo potência da direita dissipando, ou vice-versa. E aí, ao fazer uma rotação em torno do eixo, aí quem fornece e quem dissipa vai trocar, o que é um absurdo, porque os dois lados são idênticos. Então não tem como existir um lado que fornece e um lado que dissipa se os lados são idênticos. É uma outra maneira de enxergar o problema. Então, isso é só uma outra forma de falar que, bom, nesse caso, a gente pode afirmar que por causa de um argumento de simetria, a corrente no circuito é zero. Reparem, a gente poderia ter usado lei de Kirchhoff das tensões? Sim. Poderia ter usado lei de Kirchhoff das correntes? Sim. A gente sempre pode usar as leis de Kirchhoff para chegar a uma conclusão. Quando eu digo sempre, na verdade é quase sempre. Basta vocês verem o vídeo lá justamente sobre simetria, que vocês vão ver o exemplo, um contra-exemplo. Mas, em geral, quando existe simetria no circuito, nós podemos simplificar as contas de uma forma bem significativa. Quanto mais complexo for o circuito, então mais vantagens a gente obtém ao usar argumentos de simetria. Claro que vai depender do tipo de simetria que o circuito apresentar. Esse, por exemplo, que a gente discutiu até agora, que é a simetria especular, é apenas um tipo de simetria. Nós podemos ter também outros tipos de simetria. Por exemplo, o circuito pode ter uma simetria por rotação. É um circuito que, quando você roda de um certo ângulo, ele fica idêntico a como estava no ângulo anterior. Isso existe também. Também pode ter um tipo de simetria com relação a um ponto, ao invés de uma simetria com relação a um eixo. Que normalmente isso equivale, normalmente, né, a uma simetria com relação a dois eixos ao mesmo tempo. Então, é como se, por exemplo, no problema anterior, tivesse um eixo vertical e um horizontal, e a simetria obtida ao se fazer uma rotação em torno do eixo horizontal e depois no eixo vertical ou vice-versa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando se depara com um problema que tem simetria é identificar o tipo de simetria. A simetria especular é a mais simples, mas podem aparecer outros tipos de simetria. Tem alguns problemas lá, vocês podem encontrar no Maxwell, inclusive de provas antigas, que vocês vão ver que tem lá pelo menos um exemplo de simetria diferente da simetria especular. E uma coisa que é interessante no caso específico de circuitos é que a simetria não precisa ser perfeita, porque a gente usa um modelo de parâmetros concentrados. Ou seja, vamos imaginar de novo o caso anterior. No caso anterior, nós temos duas fontes de tensão e um resistor, né? Duas fontes na vertical e um resistor na horizontal. Eu falei para vocês, na verdade eu não falei, mas ficou subentendido, que o resistor estava bem no meio das duas fontes, da mesma maneira que a viga horizontal estava bem no meio entre as duas pilastras. Mas, diferente desse problema mecânico, que as estruturas são distribuídas, em circuitos a gente usa um modelo de parâmetros concentrados. Então, digamos que, na verdade, o resistor esteja um pouco mais para a esquerda do que para a direita. Digamos que o resistor esteja conectado bem perto da fonte da esquerda e mais longe da fonte da direita. Mesmo assim, a simetria vai valer. Mesmo que não exista uma simetria perfeita visual, a simetria vai acontecer. Por quê? Porque esse circuito é equivalente, totalmente equivalente, a um circuito em que a resistência está na metade das duas fontes. Porque a posição do elemento em circuito, num circuito de parâmetros concentrados, é irrelevante. Isso vocês podem observar ao aplicar as próprias leis de Kirchhoff. Ao se aplicar a lei de Kirchhoff das tensões ou das correntes, a posição dos elementos é irrelevante. Se você desenha um resistor um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, se desenha a fonte um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, não muda nada. Então isso é uma coisa ainda mais interessante em circuitos do que, por exemplo, no problema mecânico. Em circuitos, a simetria é obtida mesmo que o desenho do circuito não seja perfeitamente simétrico. Então, ao procurar por simetrias, vocês não precisam necessariamente procurar por desenhos perfeitamente simétricos, tá? Lembrem-se da validade, né, da pertinência do modelo de parâmetros concentrados para a gente, que vale para baixas frequências, é o caso nosso em circuitos, né, tanto circuitos 1 como circuitos 2, que vocês vão poder aplicar esses princípios de simetria. Tá? Então, primeira coisa, tipo de simetria, né? Só estou repetindo aqui para reforçar. Observem qual tipo de simetria, se é com relação ao eixo, se é com relação ao ponto. Tá? Para quem não percebeu, esses tipos de simetria podem ser relacionados, existe uma analogia entre o que eu estou falando e os tipos de simetria que a gente estuda em funções. Né? Vocês certamente lembram dos conceitos de simetria par e simetria ímpar. Né? O que é simetria par? A gente define uma função par. A gente diz que f de x é igual a f de menos x, é isso? Então, na verdade, isso quer dizer o quê? Que tudo que está à esquerda do eixo y é igual ao que está à direita do eixo y. Então, no fundo, o que está acontecendo é uma simetria especular, como eu estava falando antes, com relação ao eixo y. O eixo y está fazendo o papel daquele eixo imaginário. Então, para qualquer função par, vocês podem observar, o lado direito é igual ao lado esquerdo. Definindo esquerda e direita dessa forma, né? Usando o eixo y como origem, né? Como eixo de simetria. A função ímpar, f de x igual a menos f de menos x, a gente pode relacionar com essa simetria que eu falei, com relação a um ponto, que no caso é a origem, ou, alternativamente, uma simetria de dois eixos, né? Em que você, não só para reobter o valor do mesmo ponto, você precisa rebater o ponto com relação ao eixo Y e depois com relação ao eixo X, ou o contrário. Então, não é uma simetria com relação ao eixo, uma simetria com relação a dois eixos. Eixo X, eixo Y. Tá? Se vocês conseguirem fazer essa associação na cabeça de vocês, é legal, porque vocês vão perceber que essas coisas estão todas conectadas. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre simetria. Na verdade, esse é um universo enorme. É uma técnica que tem aplicação em todas, praticamente todas as áreas da física, e que facilita diversos tipos de cálculo. Então, em circuitos não poderia ser diferente. Em circuitos, a ideia é que isso seja utilizado para simplificar. Ou seja, se a gente sabe que uma corrente vale X de um lado do eixo, então vai ter uma corrente do outro lado do eixo que também vale X. Ao invés de X e Y, a gente sabe agora que é X e X. E a conta fica mais fácil. Então, voltando a falar o que eu disse no início, não é uma técnica estritamente necessária. Tá? O uso da simetria é opcional. Mas eu recomendo fortemente que vocês, antes de saírem resolvendo um problema, deem uma olhadinha no circuito, vejam se não tem nenhuma simetria óbvia nele que possa ser usada a seu favor. Então é isso, gente. Então espero que vocês tenham gostado dessa nova série Ouvindo Circuitos. Espero também que o barulho aqui do trânsito não esteja atrapalhando as gravações. E por hoje eu vou ficando por aqui. Então até semana que vem. Valeu, abraço para todo mundo.